So anyway, thank you. Thank you. Okay.
Thank you for the invitation to.
Muito obrigado pelo convite para fazer uma breve intervenção. E só gostaria de destacar acerca do estímulo e como é bom aqui todas essas reuniões. Mas o café é um ponto importante e eu gostaria de fazer uma solicitação através do presidente. Por que o café tem que ser fornecido no fundo do lobby, do saguão, quando poderia ser aqui, servido aqui na frente? Se eu já, muito obrigada, eu já levantei essa pergunta e já fiz essa pergunta no passado, ainda não tive resposta. Muito obrigado, senhora presidente.
Okay, thank you everyone for.
Muito obrigada a todos por serem pontuais. E a senhora presidente agradece e pela pontualidade. E basicamente temos os pontos na agenda sobre as reuniões, o grupo de trabalho BKSGI 3, recomendações sobre registro online e também o processo de documentos formais do GAC e também 12 compromissos precoces do GAC dentro do PDP. Vamos começar pelo registro online, vamos avançar um pouco e depois proceder rapidamente com esse ponto da agenda para deixar mais tempo para uma discussões mais profundas sobre as duas recomendações que remanescentes da agenda. Tivemos uma rápida discussão com a presidente da comissão diretiva, primeiro da comissão diretiva, também do GAC, sobre como proceder com o registro online e como implementá-lo. Também acreditamos que vai ser uma boa abordagem termos isso já operando, funcionando e continuar trabalhando para garantir a finalização e a precisão dos dados inseridos do conselho passado do GAC. Então, estamos trabalhando paralelamente, garantindo a precisão, a acuidade e a completidão do processo e vamos começar a colocar assim o registro em andamento seguindo os conselhos do GAC e espero que possamos rapidamente concordar acerca do ciclo ou o mecanismo utilizando essa plataforma para utilizar o assessoramento do GAC. Gini, muito gentilmente, colocou aqui um fluxograma resumindo o ciclo. Podemos debater isso rapidamente e votar, adotar, e depois passamos para os outros dois pontos na agenda. Gini, por favor, o fluxograma, por favor, você poderia apresentá-lo na tela? Muito obrigado, bom dia, Manel. Eu tenho um grande prazer de estar aqui trabalhando com todos vocês. Como disse a Minal, estamos tendo... Aqui o orador não se apresentou e tivemos uma discussão muito útil hoje de manhã com a presidente e o presidente do GAC. E, essencialmente, os dois presidentes avisaram onde nós nos encontrávamos quanto ao registro. E o melhor aqui provavelmente seja observar os últimos comentários e também, basicamente, começar a trabalhar com o registro desde o ponto em que se encontra hoje, a partir dos pontos atuais, o que nos vai dar uma experiência real sobre como está funcionando e vai permitir-nos fazer todas as mudanças, alterações que forem precisas. E os dois presidentes e a Minal sentimos que o registro agora está em boa forma, pelo menos para começar a trabalhar, e que precisam de apenas alguns ajustes menores. A Gini fez esse fluxograma tão útil. Vocês vão receber tudo isso pelo... Vocês já receberam esse material no correio eletrônico nos últimos 6 dias, é muito útil, vocês podem observá-lo. E esse fluxograma nos mostra os passos envolvidos na utilização do registro. Começamos com os passos do registro, os passos são claros e aqui a noção é que o pessoal de suporte do GAC vai inserir todas as peças e assessoramento do GAC que se encontram, que estão por vir. Cada pessoa vai ser designado um número e o GAC vai ser responsável pela revisão da inserção de dados e se os dados são precisos o mais rapidamente possível para que depois a comissão possa avançar quanto às suas respostas. Estávamos discutindo também a possibilidade de enviar uma notificação cada vez que for feita uma inserção, e isso dentro do banco de dados para que todos os membros do GAC saibam o que isso foi inserido e para que a comissão depois reconheça a recepção desse assessoramento no final da primeira fase de registro. E depois, na fase de avaliação, em que os assessoramentos são avaliados, as implicações consideradas como discussões e políticas requeridas em nível da comissão, e nos passos seguintes e pontos de ação seguintes, continuaremos e assumindo que o assessoramento é aceito e certamente sendo que a intenção do board é agir seguindo o conselho do GAC e havendo uma boa razão de inserir isso no processo de consulta, os passos de implementação passariam depois, seriam embarcados e haveria uma aprovação final. E a ideia, novamente, aqui é trabalhar com o registro, o registrador, no registro, na forma que se encontra atualmente, e agradeço a todos vocês, os que fizeram comentários, e realmente podemos chegar a um ponto em que sentimos que temos aqui a parte essencial do registro já implementada. O registro, sim, deve ser completado. Vamos voltar para as últimas 43 reuniões e gradualmente confirmar todo esse material que esteja inserido corretamente. E acho que também os dois presidentes também concordam que é melhor trabalhar com os itens que já estão aqui e aqueles que estão pendentes e avançar desde esses pontos de assessoramento. Manil, por favor. Se tiver algum comentário sobre esse fluxograma, e é a Minau que está falando agora, desculpem, Minau Ismael. Ela pergunta que se houver algum comentário sobre o fluxograma, ela pessoalmente tem um pequeno comentário. Agora é o representante do Reino Unido. Muito obrigado, sou Bill. E muito obrigado por esse fluxograma, parece excelente, muito claro. E realmente há valor em termos um prazo para o board, a comissão diretiva, 2 semanas, 3 semanas. E depois, se isso como disparador, se isso for reconhecido, como não ter sido recebido. Realmente estou considerando isso quanto à completidão, à parte final, à fase final. Podemos instituir algum tipo de prazo de reconhecimento, de completidão, de recepção? São apenas algumas sugestões, e se me desculpe, assim, não me desculpe, de não ter explicado isso previamente. Mas não me lembro se isso já estava aqui. Obrigada. A Minau responde, sim. E isso, essa é uma questão que devemos inserir o prazo esperado para cada passo. Acho que podemos facilmente ajustar esse prazo para 2, 3 semanas, como o senhor disse, inserindo o assessoramento, o reconhecimento, e acho que dentro da fase de avaliação haverá uma data de finalização alvo. E aqui em que devemos começar a checar, e não podemos inserir um período certo para a completidão de todos os elementos, porque tudo dependerá de o que for implementado aos poucos. Há coisas que podem ser implementadas de imediato, outras que vão precisar de mais tempo, e isso dependerá da data-alvo que for identificada dentro da fase de avaliação. Portanto, Ray, por favor. Ray toma a palavra. Obrigado, eu concordo com o valor, é interessante, e eu acho que, além do valor que temos aqui, temos pensado no resto do processamento e pode ser útil se o GAC, na formulação de seu assessoramento, pode incluir dentro dos procedimentos operacionais uma data limite a respeito de certas porções do registro, que seja parte rotineira do procedimento. Acho que isso vai ajudar a facilitar esse processo. A Manau Ismael toma a palavra, ela agradece e dá a palavra ao representante Pasquetão. Eu sou o representante Pasquetão, eu gostaria de comentar na avaliação item 2, pode haver alguns documentos materiais requeridos por parte do GAC, de assessoramento do GAC, quanto ao registro e como o board pode comunicar comunicar-se com o GAC, no caso do registro, de qualquer assessoramento, e se o board tem algumas reservas durante, tiver algumas reservas durante esse assessoramento, essa avaliação, se precisa, se requer algum documento, como seria o fluxo de interação a respeito disso. Ela responde, não sei se, se eu entendi bem a pergunta do senhor, diz a Manau Ismail. Eu tenho um comentário aqui sobre a fase de avaliação, que devemos começar com a caixa que está aqui, que e fala acerca da decisão da comissão, que o conselho aceita, depois passamos pelo fluxo normal desse gráfico. E se o conselho não é seguido, devemos ramificar-nos, passar para outro ramal e fazer um novo fluxo com uma consulta que pode ser disparada de acordo com os estatutos. E antes, agora fala o representante para a questão, antes de uma decisão, o board da ICANN pode tomar uma decisão, mas pode haver algum documento também, e se o board tiver alguma reserva sobre esse conselho, como é, e isso não está coberto na avaliação, em que passo isso é coberto? Antes da decisão final de aceitação ou não aceitação. A Mil comenta, sim, isso vai ser feito através do pessoal, será refletido também em onde nós estivermos dentro da fase de implementação. Se... Bill, o que você acha? O Bill toma a palavra, acho que é correto. Sim, há um processo para as duas pré-consultas antes de rejeição de conselhos e a consulta muito formal dos estatutos também, se de acordo com isso, se há rejeição, teremos essas duas vias de resposta que devem aparecer dentro desse fluxograma, como a Manel sugeriu. Eu só quero chamar a atenção sobre a segunda parte da agenda, é revisar esses processos e começar uma discussão sobre se há outros mecanismos que forem necessários para tratar aqui ou implementar aqui. A Manil pergunta, alguma outra reação, alguma outra Minal pergunta? Pergunta, temos alguma outra reação, resposta ou não? Ou continuamos com o fluxograma? Ok, perfeito. Temos dois comentários para inserir sobre a duração da fase de registro e uma data-alvo sugerida pelo GAC para seu conselho. Bom, então vamos fazer as modificações necessárias, vamos fazer circular isso, como o Bill disse, isso vai ser estendido à medida que formos aceitando outros passos do processo. E talvez possamos passar para o ponto 2 da agenda. E nesse ponto 2 da agenda, se encontra no processo de documentação formal do Board IGAC. E foi o pessoal do ICANN preparar algum material e isso foi feito depois de uma solicitação de última hora e temos aqui a Samantha. A Samantha vai levar-nos através do material preparado e, novamente, obrigada, Samantha, por ter vindo aqui com tão pouco tempo de aviso. Agora a Samantha tem a palavra. Estou muito contente de estar aqui. Eu sou Samantha Eisner. E isso está muito bom, isso flui muito bem dentro das conversações. Eu acabei de completar o fluxograma do assessoramento da ICANN. E em dezembro de 2010, o pessoal da ICANN criou duas propostas e processos Não para receber assessoramento do GAC, mas para que a comissão pudesse levar em conta os conselhos do GAC. Então, há um processo prévio de consulta prévia e depois há outro processo formal de consulta, conforme o estabelecido nos estatutos. E aqui temos uma questão que é a determinação da comissão de que uma determinação é inconsistente de acordo com a decisão do GAC e, portanto, o que no processo de consulta prévia permite que a diretoria envie um sinal ao GAC de que pretende tomar uma decisão que não é consistente com o decidido pelo GAC, que o GAC e a comissão, dessa maneira, perceberão que a consulta não é necessária de acordo com o processo formal da consulta. Gini, aqui na tela, está mostrando o processo de consulta prévio aos estatutos. Mas aqui diz que a comissão diretiva faz uma identificação prévia de uma possível incongruência com o assessoramento do GAC que já recebeu. Uma vez que a comissão tiver feito a designação, também designará representantes para que estabeleçam um elo com o GAC para o processo todo. E, basicamente, aqui temos uma notificação escrita para o GAC sobre as ações que a comissão quer adotar e que considera que podem ser incongruentes com o assessoramento do GAC de acordo com a interpretação da comissão a respeito desse assessoramento e pode dar explicações explicando por que acha que não é congruente. E esse aviso também pode solicitar um esclarecimento por parte do GAC sobre esse assessoramento. E, por último, na solicitação para que o GAC informe a comissão diretiva, se a ação determinada pela comissão será incongruente respeito do assessoramento do GAC. Nesse processo, é proposto que o GAC tenha um período de 30 dias para estabelecer esse elo, essa associação entre si e também com os representantes da comissão diretiva e também para ver se a ação pretendida pela comissão é consistente com o assessoramento do GAC. Caso for determinado no GAC que a medida a ser adotada pela comissão não será congruente com o assessoramento, o GAC poderá oferecer uma resposta do GAC que esclarece esse assessoramento que foi oferecido previamente, caso tenha sido necessário, e ao mesmo tempo pede que o GAC ofereça uma justificativa de por que as ações da comissão seriam incongruentes com o assessoramento recebido pelo GAC. Também identificado qualquer prejuízo que pudesse identificar caso a comissão avançasse nessa direção, mesmo identificada como incongruente com o assessoramento do GAC. Nessa instância, isso gera outro período de 30 dias, denominado de período de consulta prévia. Isso permite que o GAC e a comissão tentem identificar uma proposta de resolução para essa inconsistência ou incongruência. Period of
time. Depois desse período, a comissão vai se reunir para considerar se vai continuar adiante com uma ação que seja considerada incongruente com a assessoria do GAC ou não. Um dos resultados desse processo, desse período de pré-consulta, pode ser que o GAC determine que essa ação a tomar pela comissão não vai ser incongruente, ou que a comissão modifique a sua ação e sua reação ao processo de consulta prévia. Mas depois a comissão vai se reunir para determinar e demonstrar que a ação que vai tomar é tal e vai dar ao GAC um anúncio de determinação. Isto é, caso essa ação possível continue sendo considerada incongruente com a assessoria dada, oferecida pelo GAC. Depois, o GAC vai ter um período de 30 dias após a comissão ter feito essa determinação para apresentar objeções ao fato de que a comissão tome essa ação que está em questão ou não vá, ou que não tome nenhuma objeção, que não faça nenhuma objeção. Se houver uma objeção, vai se passar para o processo de consulta que está estabelecido nos estatutos. Então, tudo isso acontece antes de que a comissão tome, faça uma ação em termos de uma resolução final que seja colocada em andamento. Mas tudo isso acontece de maneira que conste nas atas. Então, há um aviso da junta, da comissão ao GAC e a resposta do GAC. A comissão tem que ser documentos que estejam disponíveis para o público e esperamos poder encontrar algum lugar perto do registro para poder reunir toda essa documentação para mantê-la, para manter a transparência. Depois passamos ao ponto em que a comissão determina que vai tomar uma ação que tanto o GAC como a comissão consideram que é incongruente. Ou se não, uma ação que a comissão decide tomar entende que é incongruente com a assessoria do GAC, mas não tem que procurar nenhum tipo de esclarecimento por parte do GAC e, por algum motivo, não instituiu a consulta ou processo de consulta prévio à aplicação do estatuto. Mas a comissão diretiva tem que avisar por escrito ao GAC, através do pessoal, que indique que a comissão vai proceder com essa ação, vai fazer essa ação, vai realizar essa ação. E o GAC tem um período de 30 dias no qual pode oferecer uma declaração por escrito à comissão, muito parecido com aquela considerada no processo de consulta prévia à aplicação dos estatutos, que peça a justificativa da assessoria do GAC e que diga qual seria o possível dano, prejuízo que se prevê pudesse surgir devido à aplicação dessa ação pela comissão. Também o GAC poderia dar esclarecimento com relação à assessoria que ofereceu antes. Depois, a comissão vai ter 10 dias, calendário, depois desse aviso chamado declaração do GAC, dentro do qual o presidente de ambos os órgãos não se pode considerar apropriado reunir-se para fazer uma consulta em pessoa. Há um tempo, um prazo para isto. Essa consulta deveria se realizar na próxima reunião pública planejada da ICAN e não deveria acontecer mais de 60 dias depois de que o presidente de ambos os órgãos se tenham reunido para determinar como vão proceder com essa consulta. Isto basicamente é um prazo de 70 dias que o GAC pede ou fornece a sua declaração para esclarecimento da assessoria. Para o processo formal de consulta, os presidentes de ambos os órgãos podem determinar de maneira conjunta que se determina essa consulta e, se não houver uma reunião pública programada da ICAN, ambos podem acordar, continuar de maneira telefônica ou em pessoa com esse processo de consulta. E essa consulta poderia ser moderada por uma pessoa selecionada e aceita por ambos, pelo presidente da comissão e presidente do GAC. Se a comissão e o GAC têm um representante nomeado para as representações nesse processo de consulta, para poder estabelecer e colocar as perspectivas das diferentes partes nessa ação em que há uma controvérsia e há oportunidades para que ambas as partes façam perguntas, formulem perguntas para esses representantes designados e esse moderador, para que a discussão possa transcorrer sem problemas entre a comissão e o GAC. E ambos têm a possibilidade de oferecer declarações por escrito adicionais para apresentação e consideração na consulta, com o requisito de que eles sejam provistos pelo menos com três semanas antes da consulta para poder se preparar. Nessa consulta, a comissão e o GAC tentarão depois seguir os estatutos para chegar a uma solução de boa-fé que seja aceitável para ambas as partes, para evitar que, caso a comissão tome uma ação, ou para que a comissão possa tomar uma ação que não seja incongruente com a assessoria do GAC. Esse documento tem que contemplar essa solução de compromisso. Quando se finalize a consulta, a comissão pode considerar afirmar ou recuar com essa ação, ou ter outra ação de mitigação para retirar essa incongruência, se ela existir. E se a comissão reafirma essa ação disputada, a comissão tem que emitir uma declaração ao GAC mostrando por que ou quais os motivos pelos quais não se seguiu a assessoria oferecida pelo GAC. Isso está especificado nos estatutos e a comissão fez dentro da resolução ou dentro da justificativa para a resolução ou a decisão do ICM, bem como a decisão dos novos GTLD, onde deu informação pela qual, porque a comissão agiu em contravenção com a assessoria do GAC. A comissão também pode decidir não dar marcha ré, e o GAC poderia concluir toda a consulta ou discussão dessa ação, ou poderia chegar a uma ação de compromisso com base na consulta. E como no processo de consulta prévia, toda a documentação criada nesse processo de consulta entre ambos os órgãos deve ser considerada parte do registro público e deve ficar à disposição do público. Esses são os dois processos que foram estabelecidos em dezembro de 2010, no momento em que a comissão decidiu tomar ação do acordo de ICM, onde precisava da criação de algumas propostas de processos para que o GAC e a comissão pudessem, pelo menos, levar adiante as primeiras consultas. Muito obrigado, Samantha. Toma a palavra, Bill. Uma das perguntas que temos aqui, supondo que tanto a consulta prévia aos estatutos quanto a dos estatutos que estivessem envolvidos, quanto levaria? Porque estaríamos aproximadamente em 180 dias. É assim? A Samantha diz, eu acho que esse cálculo pode levar mais tempo. Isso depende de quanto tempo leve a comissão entre o período da consulta e o período prévio à consulta. Mas eu suponho que 6 meses é o prazo mínimo, supondo que se cheguem a todos os prazos máximos. Toma a palavra, Bill. Obrigado, Samantha. Foi muito útil esse acréscimo. Para esse grupo de trabalho, eu quero apontar que nenhum desses documentos desde dezembro de 2010 foi aprovado pela comissão diretiva da ICANN. Então, são realmente documentos abertos para o debate. Sobre como vai ser o processo de consulta dos documentos, caso haja desacordo entre o GAC e a comissão diretiva, e se a comissão decide não aceitar a assessoria do GAC ou concretizá-lo. Esses documentos são muito detalhados. Como não estão aprovados pela comissão, o que nós precisamos desse grupo de trabalho é receber os seus comentários sobre esses documentos. E depois também tem que existir um debate, uma discussão entre o GAC e a comissão sobre as recomendações do pessoal para ver, então, se esses procedimentos são os adequados. Quando isto estiver assentado, a comissão vai ter que debater sobre esse tema, analisá-lo. Então, em primeiro lugar, precisamos de um esclarecimento. E depois, se o GAC tem que debater entre si esses processos, nós, do lado da comissão, vamos fazer o nosso trabalho, vamos ter um intercâmbio de correios eletrônicos desde hoje até a reunião em Toronto para ver como vai avançando. Talvez possamos fechar na reunião de Toronto ambos os temas. Não sei se acha que é uma solução apropriada. Toma a palavra Minau. Sim, acho que vejo a Noruega e os Estados Unidos que tomam a palavra. Toma a palavra a representante da Noruega. Obrigado pela apresentação. Isto já foi mencionado antes, mas é um comentário, não uma pergunta. Esse processo parece bastante direto, mas parece longo. E queria apontar que não se deve deixar de prestar atenção a redação que tem as assessorias do GAC. A assessoria tem que ser o mais clara possível. Temos que estar de acordo com a redação da assessoria que damos. E nesse processo de idas e voltas, temos que ter em conta sempre qual foi a redação original, porque não sei se podemos ir modificando entre uma reunião e a outra, ou dentro do que é o tema dos correios eletrônicos, porque senão começa a ficar eliminado e não se sabe qual foi a assessoria e a intenção inicial dessa assessoria. Toma a palavra Minau, tem a palavra o representante dos Estados Unidos, que diz: obrigado pela apresentação, é bom realmente ter esse panorama geral, e obrigado, Bill, por todos os esclarecimentos, comentários que esclareceram, porque suponho que não espera que hoje demos todas as respostas. Eu procurei alguns arquivos e encontrei diferentes versões e diferentes datas, não sei o que fizeram os meus colegas. Eu achei uma que tem controle de modificações e diz que, num determinado momento, tentou dar comentários em janeiro de 2010, que suponho que deve ser 2011, fevereiro de 2011, e depois tenho 17 de dezembro de 2010. Então, não sei qual é o documento. Eu confio no que disseram, mas qual é o documento sobre os quais estão pedindo comentário? Porque disseram, se temos modificações, temos que oferecê-lo com controle de câmbios, de mudanças, para modificar a redação. Acho que são documentos densos e acho que seria bom que nos dessem a oportunidade de ter mais clareza. Agradeceria uma resposta. Toma a palavra, Bill. Obrigado por assinalar o tema das versões dos Estados Unidos. Eu acho que vamos vê-lo em outro momento. Acho que é importante, mas vamos tentar dar a última versão para não multiplicar os esforços. Toma a palavra Minau. Está reunido a Alemanha, Dinamarca. Toma a palavra primeiro o representante do Reino Unido. Obrigado, Minau. Obrigado por ter nos dado detalhes desses documentos tão complexos. Vamos precisar de tempo para analisá-los, consultar com os colegas aqui presentes. Tenho uma preocupação e é como que isso não leva em consideração a maneira em que nós trabalhamos. Por exemplo, no processo de consulta, antes dos estatutos, fala em 30 dias, mas diz 20 dias úteis. Dentro desse período, os membros individuais do GAC devem consultá-lo em nível nacional, depois voltar para o GAC. Talvez precisemos de assessoria jurídica. ou assessoria de especialistas. E depois precisamos chegar a um consenso dentro do GAC. Então, eu me questiono, ou não sei se realmente foi considerada a maneira em que nós trabalhamos. 20 dias civis são 20 dias úteis. E realmente um prazo muito breve. Queria apontá-lo agora, neste momento. E não tenho nenhum outro ponto sobre aquele que, sobre o qual tenha que pedir esclarecimento. Espero que se tenha considerado a maneira em que nós trabalhamos. Nós não chegamos a decisões muito rápidas, principalmente em temas críticos como este. Estamos falando em divergências entre a comissão e o GAC. O tema de consultas ampliadas, alargadas, isso é o que eu queria apontar no meu comentário. A palavra está com a Minal. Obrigado, Reino Unido. Tem a palavra Alemanha. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer pela preparação desse documento. Realmente é de grande valor. E também entendo o que colocaram meus colegas do Reino Unido, Estados Unidos e a Noruega. Acho que também é um tema de preocupação. Isso me permite fazer uma observação adicional no processo. Um desses temas é que, em alguns casos, o GAC pode deixar em claro que antecipar o processo de consulta dos estatutos se houver alguma decisão da comissão que fora se antecedida. Acho que, neste caso, precisaríamos de outro processo prévio, porque a assessoria do GAC, nesta situação, vai ser claro que nós antecipamos um processo de consulta dos estatutos se a comissão não segue, não continua com a nossa assessoria. No caso dos novos GTLDs, tivemos o tema onde oferecemos assessoria porque antecipávamos esse tipo de processo de estatuto. E, em segundo lugar, nesse processo, temos representantes do GAC num tema muito sensível sobre se as consultas dos estatutos teriam que ser levadas a cabo ou não. Em geral, os membros do GAC falam por si próprios e por seus governos, mas por todo o GAC. Do meu ponto de vista, não é tão fácil delegar essa responsabilidade em dois ou mais representantes. Certamente, isto terá que ser considerado nos futuros debates, porque não sei se isso vai se refletir cabalmente. Toma a palavra Minal. Obrigado, Alemanha. Toma a palavra Dinamarca. Obrigado pela apresentação e pela oportunidade de comentar sobre esses rascunhos neste momento. Eu acho que seria muito útil compreender, entender em que medida esses rascunhos foram debatidos pela comissão diretiva. Acho que são documentos preparados pelo pessoal. Quanto debate houve na comissão sobre esses rascunhos? E qual o processo que vocês esperam daqui para frente? Acho que isso seria útil para a nossa análise e para fazer os comentários sobre esse rascunho, para saber exatamente em que ponto do processo a gente se encontra. Obrigado. Tem a palavra Bill. Obrigado, Dinamarca, e obrigado também aos outros comentários que são úteis. E reconhecemos que alguns desses comentários que já foram ouvidos anteriormente nos temas colocados, e entendo que vocês precisam considerar os prazos do GAC e a forma de trabalhar do GAC. A respeito da consideração que deu à comissão, bem, eu sou muito novo na comissão para dar uma opinião. Não sei se Chris Spain pode dar uma opinião. Tem a palavra Chris Spain. Bom, Chris Spain diz, posso ser corrigido por algum outro na sala, mas eu acho que não houve consideração, não sei. Bom, não, realmente, Sam... Talvez Sam saiba alguma coisa. Tem a palavra Samantha. Eu acho que houve algumas conversas no nível da comissão diretiva. É importante considerar em que momento foi criado esse documento. Surgiu depois de que a comissão dissesse que iria agir sobre o ICM e também... os passos prévios ao novo programa de GTLD. Então, Susan, você disse, falou sobre algumas datas, e isso foi antes de que a comissão e que o GAC começassem a ter as consultas. Então, passamos de apresentar um processo e perceber que talvez íamos ficar na negociação em lugar de avançar, para ver como podiam ser feitas consultas sobre temas importantes. E se eu lembrar bem, não houve uma conversa da comissão específica sobre os detalhes do procedimento, sobre os detalhes do processo. Acho que todos devemos avançar nos temas fundamentais, de fundo, e depois ver como vai ser o processo. Acho que não se progrediu muito a esse respeito, mas acho que todos deveríamos considerar como um novo processo de consulta sobre os novos GTLDs, bem como os processos de consulta sobre o ICM, podem oferecer uma atualização desse processo. Do ponto de vista do pessoal, não estou falando em nome da comissão, mas o pessoal aprendeu muito dos processos do GAC com as consultas sobre novos GTLDs. Isso foi somado a todas essas considerações. Obrigado. Toma a palavra Bill e diz obrigado, Samantha. Muito boas as sugestões suas. O que eu tenho como conclusão é que tanto a comissão quanto o GAC estão no mesmo lugar com relação a esses documentos. Ambos devemos discuti-los entre nós e chegar a alguns pontos fundamentais. Penso que dessa reunião temos que sair pensando que devemos procurar a versão mais recente com controle de mudanças, como disse a representante dos Estados Unidos. Essa nova versão tem que estar disponível para o GAC e temos que fazer um debate interno dentro da comissão diretiva também. A Samantha também disse que devemos vê-lo, levando em consideração a experiência que tanto a comissão quanto o GAC tiveram, desde o rascunho original dos documentos e como podem ser feitas as modificações, as alterações, para que os documentos se transformem em documentos úteis e de trabalho. Isso também tem a ver com o debate sobre como podemos fazer uma consulta mais eficaz entre a comissão e o GAC, bem como com outras organizações auxiliares ou comitês de assessoria para processos de consulta. Isto faz parte de um contínuo e eu penso que devemos vê-lo com essa visão, enxergá-lo com essa visão. Não sei se tem alguma outra pergunta preliminar, porque penso que esse seria o caminho que deveríamos continuar e seguir e passar para o outro ponto da agenda. Bom, muito bem. Toma a palavra Manau e diz, vamos passar para o terceiro ponto da agenda. Jenny, por favor, pode colocar a apresentação na tela, no ecrã. Jenny coletou informação sobre a GNCO e os sobre os GCNCO CCNSO e PDPS, com relação a perguntas que fizeram nos grupos de trabalho. Houve material que circulou pela lista de e-mails que temos, mas não sei se todos tiveram tempo de analisar todos os documentos. E é por isso que tentaremos apontar aquilo que é chave num par de slides para poder facilitar o debate.
So very quickly, as we all may know, the GAC is an advisor.
Rapidamente, como podem saber, o GAC é um comitê assessor da comissão. Normalmente, a comissão notifica a presidência do GAC de maneira oportuna. Se existe um comentário público que estão procurando as SO ou AC sobre perguntas que tenham a ver com a política pública, a comissão deve considerar em tempo oportuno e responder essa notificação antes de passar a ação. Depois, os estatutos estabelecem um processo de consulta e requisitos de apresentação de relatórios se a comissão decide não seguir com a assessoria oferecida pelo GAC. É importante que o GAC, de maneira precoce, dê a sua contribuição nos PDPs para considerá-lo nas recomendações finais, para evitar chegar a recomendações finais que talvez sejam contraditórias com a assessoria do GAC e, ao mesmo tempo, para economizar esforço e tempo nas contribuições que poderia oferecer o GAC e nas recomendações finais que se apresentam à comissão. Essa é uma introdução breve antes de chegar aos temas de fundo. Novamente, nessa resenha geral, nos concentramos naquelas perguntas apresentadas na lista de correio. A primeira é se as organizações auxiliares têm que procurar proativamente a assessoria do GAC e, se a resposta for afirmativa, quando, conforme o processo revisto de PDP da GNC, não há requisito para que a GNCO procure a contribuição do GAC, mas o manual de PDP encoraja os grupos de trabalho de PDP que solicitam as opiniões e procurar as contribuições também dos conselhos assessores, incluído o GAC. Para a CCNCO, conforme o anexo B dos estatutos, o presidente do conselho da CCNCO tem que enviar formalmente ao presidente do GAC um convite para dar assessoria ou opinião do GAC ao receber o relatório final. Não sei se o relatório final significa mais para frente no processo ou antes. Depois, a segunda pergunta é se há alguma regra para gerenciar as contribuições do GAC nos processos de PDP. Para a GNCO, a contribuição da política pública ao GAC não é de maneira diferente, tratada de maneira diferente às outras partes interessadas. E, além de proporcionar uma resposta direta ou indireta, não há consulta formal caso não haja um acompanhamento da contribuição. No caso da CCNCO, não há regra estabelecida. Pode haver uma resposta consolidada, uma resposta direta. E caso não se faça um seguimento da contribuição do GAC, não há nenhuma consulta. No caso da CCNCO, não há regra alguma estabelecida e o GAC participou do processo rápido, o fast track, e no grupo de trabalho, e é necessária adesão e apoio do GAC para apresentação de recomendações à comissão diretiva conforme as cartas constitutivas dos diferentes grupos de trabalho, conforme essas cartas constitutivas dos diferentes grupos de trabalho. Não há nada estabelecido formalmente, mas essa foi a prática para o grupo de trabalho do marco de interpretação e também para o processo de fast track. Há alguma diferença entre os processos da CCNCO e da GNCO? Há duas diferenças principais. Se pede que a CCNCO convide o presidente do GAC a oferecer uma opinião, assessoria, quando se recebe o relatório final, ao passo que a equipe de PDP da GNCO deveria considerar, deveria pedir contribuições de outros assessores, incluindo o GAC e outros. Conforme a carta constitutiva, se o GAC não apoia ou garante isto, a GNCO, a CCNCE não vai poder continuar. Basicamente, isto resume os outros dois slides.
I think we can...
E eu acho que agora podemos abrir o microfone para que os participantes façam seus comentários. Chris, por favor. O Chris tem a palavra. Eu vou colocá-los em contexto. Essa última parte desse último slide, último bulletin, fala sobre as partes constitutivas do grupo de trabalho. É uma escolha. E não fomos obrigados. Se há coisas, claro, das CNCs que podem não interessar o GAC e outras que podem ser de interesse para o GAC. É importante ver o que acontece nos estatutos e o que acontece na prática. Os estatutos são muito gerais, com afirmações muito amplas, mas na prática a melhor maneira de funcionar isso é estabelecendo uma cooperação entre a organização de apoio correspondente e o GAC. Para dar um exemplo simples, o estatuto da CCNCO requer que sejam procurados a contribuição do GAC no relatório final, mas isso é tarde demais e isso não funciona bem. Nós reconhecemos isso no passado, estamos contentes por termos esse tipo de afirmação, de enunciação nos estatutos, mas não seria inteligente da nossa parte dos CCNCOs procurar essa opinião na parte final e não fazer com que o GAC participe no começo de um processo PDP. Se o CCNCO reconheceu que o GAC tem métodos diferentes de operação, e eu acredito que teve sucesso unindo esses dois métodos de trabalho, mas não há nenhuma regra escrita sobre isso, e o que nós fazemos muitas vezes é aceitar a opinião do GAC de que não podem ser criados subcomitês, que não podemos ter pessoas dedicadas especificamente aos nossos PDPs. Então, o que foi feito é o seguinte: no grupo de trabalho, no marco de interpretação, isso é um exemplo clássico, qualquer um do GAC pode participar, mas na prática isso não acontece. Mas há muitas pessoas que realmente se interessam, elas vêm, elas participam dos diálogos e recorremos a eles cada vez que for preciso. E a CCNCO se assegura essas pessoas também que vocês recebam a informação correspondente. E uma coisa, então, é os estatutos e outra coisa é o que realmente nós podemos fazer na prática para que ela seja mais operacionalmente eficaz. Manaus tem a palavra. Muito obrigada. A Itália agora tem a palavra. Muito bem, disse o representante da Itália. Muito obrigado. Eu acho que a questão de que o GAC participe das primeiras etapas do processo PDP é que é muito importante, é realmente uma questão que também deveria ser publicitada ao mundo exterior. Porque eu fui seguindo várias relações de aqueles que não são amigos do modelo ICANN em geral, e eles ainda continuam a dizer que o GAC é fraco demais, primeiro, porque não tem direito de veto para a comissão, e segundo, porque não participa da fase preparatória das questões de política pública. Isso não é bem assim. Não é bem assim, porque já há vários anos que a coisa é diferente e nós devemos completar, se levar isso para um fim e publicitar essa situação para o mundo exterior, porque a minha situação, sendo membro sênior do GAC, para mim esse comitê tem uma grande competência e influência também nas decisões vinculadas com a comissão diretiva em comparação com a representação governamental, que não tem essa competência interna, especialmente nas questões que estão na pauta. Então, nós estamos seguindo a agenda do GAC, da comissão, o tempo todo, mas para o mundo lá fora deve ficar claro que essa situação é assim, especialmente na conferência de Dubai, em que o modelo da ICANN, os representantes governamentais já participavam numa etapa precoce nos processos de política pública. Muito obrigada. A Manaus tem a palavra. Muito obrigada, Itália. E temos mais algum comentário, alguma pergunta? O Reino Unido, por favor. O representante do Reino Unido tem a palavra. Eu quero fazer um comentário geral. Eu acho que todos nós somos conscientes do risco de que uma organização auxiliar inicia um processo de PDP, uma questão de política pública, ignorando aqueles aspectos que têm a ver com o interesse público. Eu concordo com o Cris quanto às questões práticas, como participamos, por exemplo, como fazemos consultas, porque não trabalhamos de maneira isolada, porque a informação flui pela comunidade toda e também no GAC de forma imediata para que todos saibam o que está acontecendo e possivelmente naqueles casos em que o GAC pode ser cuidado, pensaram acerca disso. Devemos assegurar-nos de que a decisão não deve estar em mãos da organização auxiliar que diga devemos consultar com o GAC, porque o GAC possa identificar algo que a organização não tenha identificado e que lhe pareça algo muito remoto. E esse é um comentário muito geral. Eu acho que aqui a impulsão, o motor aqui é correto. Há maneiras, há oportunidades aqui, já desde as primeiras etapas do processo, que devem ser bem compreendidas para saber onde é que o GAC pode ajudar, onde é que o GAC pode identificar algum aspecto que a organização de apoio, de suporte, talvez não tenha identificado. E quanto antes, melhor, eu acho. Então, conservar os processos das múltiplas partes interessadas não é responsabilidade do GAC, mas tem a ver com uma questão de cooperação, de comprometimento, de trabalho construtivo, de métodos de trabalho construtivos que ajudem a comunidade. Que ajudem a comunidade a trabalhar nessas questões e fazer com que o GAC participe. E isso deveria ficar claro para todos. Manaus agora te agradece e dá a palavra aos Estados Unidos. O representante dos Estados Unidos comenta que a apresentação em PowerPoint é muito útil para prestar atenção a esse tipo de processos de desenvolvimento de políticos. Eu deveria dizer que é uma conexão, e o Peter tem o texto aqui na tela, e que é uma conexão que devemos rever, ou pelo menos lembrar que a recomendação 10, que identifica que a comissão diretiva estabeleceria um processo documentado mais formal, pelo qual notifica por escrito ao GAC sobre aquelas questões sobre política pública. Isso tem a ver com o que disse o Reino Unido, em que não necessariamente precisamos recarregar as organizações auxiliares para que sejam elas quem tomem as decisões por si próprias. Há duas fontes, por uma parte o GAC e por outra a comissão diretiva, e não queria perder então de vista a recomendação 10, e eu acho que formalmente já temos coberto isso. E também gostaria de referir-me a algumas ideias que nós experimentamos. Não temos muito tempo aqui para rever isso, mas acho que na próxima reunião poderíamos considerar isso. E talvez ter algum estudo de casos, segundo a experiência do GAC com a CCNC, ou também com a experiência do GAC com a GNCO. E todos nós deveríamos esclarecer bem e ver realmente onde podemos oferecer apoio na prática para poder estabelecer essa boa participação, trabalho com a comunidade. O GAC e a GNCO se reuniram há vários anos em forma presencial, com contatos informais, também com diferentes atividades de extensão. E, finalmente, precisamos respeitar o fato de que nós, o GAC, estamos aqui com uma quantidade limitada de membros e que a GNCO e a CCNCO também têm poucos membros e seus próprios membros, seus próprios procedimentos. E, para o caso dessas duas organizações, essas regras também significam o direito de voto. Por isso, ser um membro informal significa que não temos esse status. Entendemos isso, sim, e além disso, de acordo aos estatutos, e se eu tiver aqui uma lousa, poderia fazer bons diagramas nos estatutos em que nós estamos estruturados para dar assessoramento diretamente à junta. Há muitas linhas pontilhadas entre aqui que mostram, e eu quero sugerir aqui que talvez possamos experimentar um pouco com as ideias novas para complementar essas linhas pontilhadas que já existem, porque, do contrário, continuaremos falando sobre o valor, o mérito de termos um assessoramento numa etapa precoce do processo, mas que devemos ainda explorar alguns passos práticos para tentar aplicar diferentes métodos à disposição, porque as ferramentas atuais, os instrumentos que temos à disposição, se não funcionam bem, apesar das boas intenções, não cumprirão com o espírito e intenção das recomendações. Portanto, sugiro que identifiquemos algumas soluções com as quais possamos experimentar. Obviamente, isso envolveria consultas com as organizações auxiliares, porque precisaríamos do seu feedback. Eu sei que ninguém gosta de ler os relatórios antigos, mas o relatório do grupo conjunto que precedeu esse grupo explica, por exemplo, por que continuar com os links às organizações auxiliares, os comitês de assessoramento, e deixar no GAC uma solução operacional. E se nós perguntamos a esses comitês, organizações e GSC, se podem oferecer esses vínculos, qual seria a situação aqui? Ou talvez o GAC poderia ter um papel mais fundamental como conduto para oferecer informação sobre as partes diferentes em que poderiam oferecer algum problema. Mas não sei se o pessoal pode lidar com isso, mas isso permitiria à comissão dizer, vamos fazer uma pausa, vamos refletir antes de ir além e antes de fazer a votação. E devemos assegurar-nos de que nós, a comissão, tenhamos uma sensação de segurança, considerando todas as visões das múltiplas partes interessadas da ICANN. Isso é porque, talvez, embora não sejamos membros de uma organização auxiliar, talvez tenhamos um papel muito importante nesse sentido e talvez possamos experimentar um pouco tentando apresentar linhas mais firmes em lugar de linhas pontilhadas e, em vez de emendar os estatutos, que sempre é uma alternativa, que significa um esforço maior, que agora não seria bom adotar. Obrigada, Estados Unidos. O Bill tem a palavra. Eu estava lendo o documento informativo do pessoal, porque sabemos que há relatórios sobre essas interações entre o GAC, GNCO e essas organizações de suporte. O fato de que a comissão diretiva possa notificar a presidência do GAC sobre qualquer atividade da organização de apoio ou sobre o comitê assessor que tenha a ver com a política pública é algo que destaca, se destaca como uma área em que talvez poderíamos procurar mecanismos que signifiquem algum tipo de monitoramento, recomendação precoce, para assegurarmos que o assessoramento do GAC seja algo realmente bem procurado e que seja uma etapa adequada no processo. Então, agradeço qualquer sugestão que vocês possam ter para que isso dê certo. A Manau toma a palavra. Temos aqui a Austrália e a Austrália tem a palavra. O representante da Austrália toma a palavra. Obrigado, Bill, pelo seu comentário. Acho que o comentário seu e o comentário dos Estados Unidos realmente destacam um dos aspectos-chave desse processo. Como o GAP fica notificado sobre esse processo de forma precoce, de hoje pode dar uma resposta. Seria bom continuar discussões sobre esse aspecto e também agradeço a Suzanne por todas as imagens aqui, e quando fala de linhas pontilhadas vinculando os diferentes processos, porque eu acho que o que o Chris definiu como algo mais menos definido estava aqui. Estamos apresentando aqui um exemplo. Estou lembrando esse exemplo, a interação do GAC e a CCNCO, em que houve um período de princípios provisórios em que procurou-se a contribuição do GAC numa etapa precoce do processo, mas que não era algo que fosse considerado propriamente assessoramento do GAC. Eram questões muito genéricas, questões que estavam sendo debatidas. E assessoramento do GAC seria como um bloco mais concreto se seguimos essa ideia das imagens com linhas pontilhadas ou não. Então, foi procurada uma contribuição do GAC. Talvez esse exemplo possa ou não ser possível, mas acho que esses princípios interinos foram alcançados graças ao GAC. Não foi algo que foi feito de maneira por um grupo de trabalho, mas talvez esse seria um exemplo que poderia ser explorado para como algo que fica no ponto intermédio em que os membros do GAC podem dar algum tipo de informação. Manau tem a palavra. Obrigado. Obrigada, Peter. E agora o Chris tem a palavra. Eu concordo disso, Chris. Eu gostaria, porém, de fazer uma advertência. Devemos ter cuidado quando falamos em normas que tentamos utilizar na GNCO e CCNCO. A CCNCO, como todos nós estamos aqui na mesma situação, tentamos não ter um processo de desenvolvimento de políticas, enquanto as GNCOs, como estão em um processo diferente, eles querem um processo de desenvolvimento de políticos, porque poderão confiar nesse processo, sabendo que todo estará incluído aqui e que eles terão suporte. E se embora isso seja uma etapa de experimentação, esses experimentos devem ser diferentes porque são critérios diferentes, diferentes conjuntos de critérios aqui. Manau tem a palavra. Obrigada, Chris. Sim, não tem que porque ser a mesma solução para todas as comunicações com todas os SSCO e os ACs. SOs e ACs, desculpem. O Ray tem a palavra. Obrigado. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu concordo com o que foi dito pelos Estados Unidos, embora o fato de eu ser americano. Mas, de acordo com a minha experiência pessoal e advertindo as diferentes formas, com os diferentes registros, fizeram com que os governos participantes participassem das ferramentas políticas e os diferentes mecanismos aqui, em respeito das diferentes GNSO, CCNCO, e estiveram operando durante muitos anos, enquanto a registros regionais. Eu ouvi comentários pessoais feitos pelos membros da RR, ICMP, a FBI, o Departamento da Justiça dos Estados Unidos e outros tipos de organizações, sim, que nos educaram respeito da consciência que nós devemos ter nesse processo de geração de políticas, desde um nível inferior até uma política que realmente seja importante e que tenha envolvido o interesse público. Eu me ofereço para trabalhar nessa área e ver se podemos encontrar algum mecanismo informal que possa funcionar e que não seja algo que não seja pesado, para que o processo possa continuar sem maiores fissuras. Manaus, agora. Obrigada, Ray. Existe mais algum comentário, alguma resposta por parte dos membros aqui da sala? Bom, Paquistão. O Paquistão tem a palavra. Eu acho que é importante nos procedimentos de desenvolvimento de políticas dentro da ICANN, em que é incluído dentro desse modelo de partes interessadas, incluir a voz dos governos, de qualquer o governo, e aqueles que tiverem problemas, por exemplo, com nomes de domínio, que conhecem também acerca de outros assuntos envolvidos, e é só o GAC que tem a representação dos governos. Então, sugerimos que o GAC possa considerar ou possa participar dos procedimentos de geração de políticas, tanto da CCNCO quanto da GNCO. Manaus tem a palavra. Obrigada, Paquistão. Agora tem a palavra a Comissão Europeia. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que fizeram uma apresentação, fizeram comentários. Eu estive escutando com muita atenção e foram contribuições que realmente enriqueceram o debate. Eu não sei se eu vou escolher a palavra adequada, porque o inglês não é a minha língua nativa, mas às vezes é difícil entender com que alcance uma autoridade pública pode participar dos processos de desenvolvimento de políticas de uma organização. Vamos continuar participando, comprometidos, porque é importante isso para a Comissão Europeia, em que nós temos um mecanismo de autorregulação que temos melhorado ao longo dos anos, que pode ser útil também. Mas, à luz das reflexões que ouvimos, há dois pontos que eu gostaria de destacar, pontos de reflexão que são importantes para a comissão. O primeiro é um entendimento, e eu não quero parecer crítico a respeito do processo atual ou das organizações que participam do processo atual, mas é um motivo pelo qual os governos e outras autoridades públicas desejam participar durante as etapas precoces, porque precisamos garantir a prestação de contas, precisamos que esses procedimentos possam ser seguidos, que tenham rastreabilidade, porque até aqui a 10 anos, isso pode acontecer, podemos encontrar-nos perante um tribunal, uma corte de justiça, defendendo uma certa posição de por que nós adotamos essa posição e não aquela. E também encontramos, em segundo lugar, que os membros do GAC, se eles forem participar desses debates, todos os participantes devem saber bem claramente que tudo isso é sem prejuízo de uma posição formal que a comissão possa adotar no futuro. Devemos ter muito cuidado, porque, francamente, encontramos esses problemas também no passado. Quando fazemos uma sugestão, uma opinião, sem dizer, eu pensei acerca disso, pensei acerca de uma consulta. Isso não tem a ver com a posição formal da comissão ou a posição de outros membros do GAC. Isso deve ficar bem claro, e acho que igualmente podemos continuar avançando para alcançar um ponto de acordo, mas esses são dois pontos que eu gostaria de esclarecer antes de continuar. Manaus, Obrigada, Comissão Europeia. Agora tem a palavra a Austrália. Obrigado, obrigada para a Comissão Europeia pelo comentário, porque é muito útil. Nós sempre tentamos, sempre gostamos de sair dessa sessão, depois de um debate, pensando quais são as ideias de espaços futuros, para onde é que nós vamos? E uma das coisas que eu pensava sugerir é que devemos considerar exatamente qual é o formato, a forma do local de trabalho. Aqui também já foram destacados alguns princípios que podem subjacer na experiência do GAC. Quais são os focos, então, que procuramos para essas linhas pontilhadas? É muito importante que o GAC tenha suficiente tempo para considerar sua posição e que talvez não deva ser uma posição definitiva. Então, como passo seguinte, poderíamos ver coisas em que todos nós concordamos e que merecem uma consideração e começar a procurar e analisar as opções para essa ação. E depois ver o que deve ser aplicado a cada organização em particular. Bill Graham tem a palavra. Obrigado, Austrália. Eu acho que isso nos leva a concluir com esse ponto e passar a falar sobre os passos seguintes. Há um ponto no debate das últimas semanas sobre como continuar avançando sobre essa questão. Eu acho que, e essa é a minha conclusão desses debates, que seria de valor continuar com o debate na pauta, primeiramente colocar algumas possibilidades à consideração para serem debatidas, ou uma sugestão de que fosse formado outro, que seja formado outro grupo de trabalho. E foi o Reino Unido que exprimiu alguma ideia sobre isso na última parte, não dentro do contexto do GAC, porque, naturalmente, cada membro do GAC representa seu próprio governo, sua própria visão, e isso poderia ser problemático, encontrar um representante para o grupo inteiro. Mas, como o Chris disse, poderia haver um subgrupo dos membros do GAC que podem levar em conta todas essas questões em particular. Então, o que eu proponho é abrir um debate à parte dentro da lista, aberto a todos aqueles que desejarem participar para estabelecer certas ideias e conversar essas ideias dentro do que foi debatido hoje, que foi um debate muito útil, e procurar ver como ele poderia ser estruturado e receber sugestões que mereçam uma análise mais profunda, e depois dividir esses debates para chegar a algum ponto que seja de benéfico para a nossa reunião de Toronto. A representante do Reino Unido pede a palavra. A Manau disse sim, eu concordo. E agora tem a palavra a representante dos Estados Unidos. Eu me desculpo por tomar a palavra novamente, mas eu gostaria de agradecer os comentários dos meus colegas do GAC e também você por tentar resumir isso, mas esse debate hoje deve deixar claro que pode haver um grupo menor de voluntários, mas que se possa garantir que o GAC, em geral, se reúne em pequenos grupos, mas a relação geral tenta ver o que é proposto para tentar chegar a um foco coordenado. Os pontos-chave que tentamos destacar aqui tem, nesses pontos, e fica claro que, sim, embora possa haver várias oportunidades para que o GAC forneça suas contribuições ou seu input, isso pode ser diferente da função que nós podemos cumprir segundo o que for determinado pela junta diretiva. E não sei se tudo isso é levado em conta assim pela comunidade inteira. Devemos construir mais pontes para que haja um melhor entendimento do nosso objetivo. E eu, se é que eu posso falar em nome de meus colegas, e tudo isso para entender como funciona o processo e como são os ajustes que poderiam ser necessários e os passos complementares que devem ser adotados. Talvez, eu digo, né, é uma possibilidade. E essas recomendações para que mudar alguma coisa. E devemos chegar com propostas concretas até o grupo de trabalho para termos ideias concretas sobre as quais poderíamos trabalhar em Toronto. E eu me ofereço, obviamente, como voluntária. A Manau agradece, ela toma a palavra e ela diz que eu acho que a participação precoce do GAC não vai pressionar de modo algum o GAC, mas, pelo contrário, vai dar mais tempo para que possa dar suas contribuições e, em vez de pressionar o GAC numa etapa mais tardia do processo. E, por outra parte, elimina surpresas, tanto das organizações auxiliares quanto dos comitês assessores, numa etapa mais tardia. Então, acho que é uma boa posição. A Argentina toma a palavra. Obrigado. Eu gostaria também de oferecer-me como voluntário para grupos de trabalho. Manaus tem a palavra. Reino Unido tem a palavra agora. Realmente, agora falou o representante do Reino Unido, realmente eu apoio e o fato de tentar alcançar os resultados concretos, porque isso tem a ver com uma recomendação da ATRT. E eu acho que precisamos fornecer um tipo de sinal, e um bom ponto de partida pode ser a reunião em Toronto. Aqui temos colegas aqui que acho que desejam engajar-se nessa questão e acho que tentamos pensar em algo concreto para Toronto. E as SEOs também devem participar desse processo, são as SEOs que devem estar envolvidas para desenvolver as fórmulas, para mencionar, falar nesses termos de fórmulas sobre o que nós fomos desenvolver. Acho que, então, deveríamos ter um caminho bem definido desde aqui, o presente, até a reunião em Toronto, e especialmente com essa recomendação 12 para que seja implementada. Talvez seja muito ambicioso, mas eu acho que são recomendações importantes e deveríamos cumprir com elas. Obrigada.
Toma a palavra a Manau. Obrigado, Reino Unido. Sim, acho que Toronto tem que ser realmente uma baliza para essa recomendação. Acho que podemos continuar com o debate online e os voluntários, obviamente, vão nos ajudar a chegar a outras organizações e comitês assessores para que as ideias fiquem na lista, para que todos participem dos debates. Eu penso que isso vai ser de utilidade. Se não houver mais comentários, podemos, então, finalizar a sessão na hora certa. Toma a palavra, Bill. Muito obrigado, Manau. Muito obrigado, Reino Unido. Pelo que disseram, entendemos a importância que tem tudo isso e as recomendações. Então, nós, na medida do possível, vamos ter Toronto como meta para fazer alguma coisa ao respeito. Eu concordo em que não é apenas o grupo de trabalho ou a comissão UGAC que tem que fazê-lo de maneira isolada, mas tem que haver um mecanismo para que participem as comissões, as outras comissões. Quando tenhamos esse ponto de debate, devemos convidá-los para que eles contribuam nesse processo e não ir sempre no processo inverso. Obrigado a todos pelo que disseram, aqueles que estão na lista e os que estão presentes. Agradeço e espero continuar trabalhando com todos vocês daqui até a reunião de Toronto. Tem a palavra Heather. Obrigado a todos. Realmente foi muito, muito importante o avanço que se deu no registro da assessoria do GAC. vejo que existe um acompanhamento do trabalho. Sei que vai haver boas comunicações entre a comissão e o GAC, para os membros do GAC. Peço que voltem às 14h, porque vamos nos encontrar com a equipe de revisão de segurança e elasticidade. E desejo um bom almoço para todos. Obrigado.